Fala pessoal, está começando mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje nós vamos falar sobre um dos pilares da ficção científica, os robôs. Eles já apareceram em uma diversidade imensa de filmes e séries, em dramas, em terror, suspense, em romance, animação. Os robôs estão em todos os gêneros do cinema e também da literatura. Mas você sabe quando tudo isso começou? Não? Então vem comigo que eu te conto. Os robôs são um dispositivo ou um grupo de dispositivos eletromecânicos ou biomecânicos, capazes de realizar trabalhos de maneira autônoma, pré-programada ou através de controle humano. Os robôs são uma invenção do século XX, mas a sua idealização veio bem antes. Há relatos históricos bem mais antigos da construção dos autômatos, como um cachorro mecânico de brinquedo, por exemplo, encontrado no Egito e datado de 2000 a.C. Mesmo na Ilíada, Homero descreve as assistentes do deus dos ferreiros, Hefaestos, como virgens de ouro, vivendo como mulheres, com inteligência, voz, a energia de uma serva, habilidades de imortais e montadas em tripés com rodas que lhe permitiam se movimentar. Uma maravilha para os olhos. O grande catalisador do desenvolvimento de autômatos foi a Revolução Industrial, e com ela foram desenvolvidos e aperfeiçoados dispositivos automáticos capazes de manipular e executar peças, permitindo a automatização da produção. Mas apesar da força da Revolução Industrial, a palavra robot foi primeiramente utilizada na ficção. Ela aparece em 1920 na peça Rawson Universal Robot, do dramaturgo tcheco Kapel Capek. O termo originou-se da palavra tcheca robota, que significa trabalho árduo e é sinônimo de trabalho escravo. Na peça, o cientista Rawson cria humanos mecanizados, os robots, que exerciam funções repetitivas e pesadas. Nesse mesmo período, em 1924, surgiu o primeiro modelo de robô mecânico. Roy J. Wesley, engenheiro elétrico da Westinghouse, desenvolveu uma unidade de controle supervisionada. O dispositivo podia, utilizando o sistema de telefonia, ligar e desligar ou regular remotamente qualquer coisa que estivesse conectado a ele. 3 anos depois, ele criou o Televox, um pequeno robô com aspecto humano que conseguia executar movimentos básicos de acordo com os comandos de seu operador. Os robôs ganham ainda mais popularidade com o nascimento de Willy Vocalit em 1930. Willy tinha o formato daqueles robôs que vemos nos filmes de ficção antigos, lembrando muito o Homem de Lata do filme Mágico de Oz. Ele tinha 2 metros de altura e era feito de aço, e da mesma forma que o Televox, podia ligar, desligar e regular dispositivos conectados a ele. A grande diferença estava no fato de fazer tudo isso sob comando de voz. Ele fumava, sentava, ficava de pé, movia os braços e conversava com as pessoas, reproduzindo frases gravadas em discos de 78 rotações. Foi a grande sensação da Exposição Mundial de Chicago em 1933. Já em 1937 nascia o Electro. Ele também era teleoperado e obedecia a comandos de voz. A grande evolução era que Electro podia andar, mover a cabeça para cima e para baixo e para os lados. Seus braços se movimentavam separadamente e, quando falava, sua boca coordenava o movimento das palavras. Além disso, sensores fotoelétricos nos olhos permitiam que ele distinguisse entre as cores vermelho e verde. E para fazer companhia a Electro, os pesquisadores e engenheiros da Westinghouse criaram em 1940 o cachorro-robô Sparko. Os dois robôs viajaram pelos Estados Unidos em apresentações, feiras e shows, e participaram até de um filme, Sex Kittens Go to College, em 1960. E por falar em filme, vamos falar um pouco dos robôs na cultura pop. Em 2 de janeiro de 1920, na cidade russa de Petrovich, nascia um dos maiores nomes por trás das teorias que envolvem a robótica. Isaac Asimov foi um escritor e bioquímico responsável por diversas obras de ficção e divulgação científica. Asimov escreveu e revisou mais de 500 obras ao longo de sua vida. A obra mais famosa de Isaac Asimov é a série Fundação, juntamente com Eu, Robô, que ficou em evidência por algum tempo em meio ao público geral graças à produção cinematográfica de mesmo nome, estrelada por Will Smith. Com uma visão muito além da sua época, Isaac Asimov é considerado por muitos especialistas um dos autores mais produtivos de todos os tempos. A área da robótica era uma das mais exploradas pelo escritor. E por ser um escritor de ficção científica, muito do que Asimov falava em sua época era considerado um absurdo, apenas fantasia de uma mente criativa. No entanto, o autor previu o surgimento de várias tecnologias utilizadas nos dias de hoje. Em 1988, o autor deu uma ideia de como seria a propagação do conhecimento no futuro. O modelo descrito por ele nada mais é do que a internet como conhecemos hoje. Nas palavras dele, uma vez que tenhamos computadores em casa, cada um deles ligados a bibliotecas enormes, qualquer pessoa pode fazer perguntas e ter respostas, obter materiais de referência sobre qualquer assunto em que esteja interessada em saber. Os robôs estão presentes em centenas de notícias espalhadas pela internet. A cada dia, novos humanoides são apresentados, os quais estão cada vez mais aptos de realizar atividades que antes eram consideradas exclusivamente humanas. Asimov previu o surgimento dos robôs com a aparência de pessoas. Em seu livro Eu, Robô, o autor apresentou as três leis da robótica, as quais ditam as regras básicas para que os robôs e seres humanos convivam de forma pacífica. A primeira lei fala que um robô não pode ferir um ser humano ou, por ócio, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei diz que um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. E a terceira lei diz que um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Algum tempo depois, Asimov criou uma quarta lei, chamada Lei Zero, a qual diz: um robô não pode fazer mal à humanidade e nem por inação permitir que ela sofra algum mal. Mesmo que não pareçam muito úteis no momento, as três leis da robótica são levadas a sério por muitos pesquisadores da área. E embora o cinema e a literatura insistam em histórias com teorias conspiratórias, nas quais as máquinas se rebelam e tentam dominar os seres humanos, o respeito a esses princípios faz com que na prática seja pouco provável que algo do gênero possa acontecer em um futuro muito próximo. Isaac Asimov pode não ter sido o primeiro a idealizar o sonho de máquinas parecidas com seres humanos, mas certamente foi o primeiro autor a levar isso bem a sério, idealizando ambientes em que máquinas e pessoas convivem e trabalham juntos. E foi justamente esse pensamento no futuro que fez com que Asimov conseguisse prever tantas tecnologias e modelos que são utilizados hoje. No cinema, os robôs apareceram pela primeira vez em 1927, com a androide Maria em Metrópolis, do famoso diretor alemão Fritz Lang, um dos maiores expoentes do expressionismo alemão. O filme é uma adaptação do livro de mesmo nome, escrito por Thea von Harbou, que ajudou na produção do roteiro do filme junto com Fritz Lang. Mas o cinema estranhamente demorou a adotar robôs humanoides realistas. Talvez para mostrar sua capacidade, os robôs eram exageradamente mecânicos, mesmo sendo mais barato mostrar um humano e dizer que é um androide do que construir algo complicado como Robbie do filme O Planeta Proibido, de 1956. Mas voltando um pouco na personagem de Metrópolis, ela segue uma linha que se torna quase um padrão para filmes de ficção. As máquinas, que foram feitas para ajudar as pessoas, se rebelam e passam a lutar contra seus criadores. Esse modelo de ficção foi chamado por Isaac Asimov de Complexo de Frankenstein, nítida referência ao romance Frankenstein, de 1831, da escritora Mary Shelley. No romance, uma criatura recriada com partes de um ser humano e algumas peças mecânicas se volta contra o seu criador. As três leis desenvolvidas por Asimov passaram a ser ponto de discussão tanto no cinema quanto na ciência e modificou o modo de se pensar nessas máquinas. No cinema, podemos ainda citar várias obras influenciadas pelas três leis, dentre elas Star Wars, onde os robôs, principalmente os mais famosos R2-D2 e X3PO, ambos com inteligência artificial, seguem à risca as leis de Asimov. Mas de volta ao complexo de Frankenstein, esse estilo serve de base para boa parte dos filmes de ficção científica da segunda metade do século XX e do início do século XXI. O próprio Frankenstein de Mary Shelley possui várias adaptações ao cinema, incluindo algumas onde o monstro é um ser híbrido de máquina e carne, a fusão entre orgânico e inorgânico. Outro robô famoso nos cinemas é o de Exterminador no Futuro, do diretor James Cameron, onde um ciborgue, um sistema mecânico e eletrônico, recoberto com um tecido vivo, modelo 101 e modelo 800, interpretado memoravelmente por Arnold Schwarzenegger, volta no tempo para exterminar a maior ameaça aos próprios robôs no futuro, o líder das revoluções dos homens, que ainda não havia nascido. Na série de filmes que se segue, os sistemas militares criados para proteger o homem entram em colapso e as máquinas assumem o controle, entendendo que a única forma de salvar a humanidade é defendendo os seres humanos deles mesmos. Outro marco da ficção que trabalha com a revolução das máquinas e o confronto da lei de Asimov é o filme Matrix, de 99, dirigido pelas irmãs Wachowski. Em Matrix, as máquinas já tomaram o poder e suplantaram o mundo por um software de realidade virtual que mantém os seres humanos acoplados a um biosistema eletrônico que alimenta a Matrix. Os seres humanos são basicamente o combustível do sistema eletrônico chamado de Matrix. Na história, humanos viviam em uma realidade virtual que imita a realidade que possuímos hoje. Por fim, o cinema explora uma outra forma de ambição da máquina. Em alguns casos, a máquina quer ser humano. A máquina busca se transformar no criador. Talvez uma metáfora do sentido de criar um robô à semelhança do homem, no estilo brincando de ser Deus. O homem cria a máquina à sua imagem para lhe fazer companhia ou para lhe auxiliar em suas tarefas repetitivas e perigosas. Mas na convivência com o seu criador, a natureza da máquina se modifica e ela passa a perseguir a possibilidade de se igualar ao seu criador. Um dos mais conhecidos nesse sistema é o filme AI, Inteligência Artificial, do diretor Steven Spielberg. O filme, lançado em 2001, a partir de um projeto de Stanley Kubrick, apresenta a possibilidade de criar um robô com sentimentos, simplesmente para interagir com os seres humanos. Com uma referência direta a Pinóquio, o robô da história parte em busca da Fada Azul para realizar o seu sonho de se tornar um garoto de verdade. Com a mesma proposta, temos o robô do filme O Homem Bicentenário, de 99, dirigido por Chris Columbus e protagonizado por Robin Williams. No filme, o robô que consegue aprender se torna o melhor amigo de seu dono, e após a sua morte, o robô desenvolve melhoramentos em seu projeto visando se transformar em um ser humano e ter os mesmos direitos que uma pessoa comum possui, inclusive o direito de morrer um dia. Citando aqui outros robôs famosos, podíamos ficar horas e horas aqui falando, eu vou citar só mais alguns que são os meus favoritos, como Ash do filme Alien, o Oitavo Passageiro. Lá em 79, Ridley Scott criou essa obra-prima, que é considerado um dos melhores filmes de terror e ficção científica da história. Os passageiros da Nostromo encontram uma forma de vida desconhecida, que assombra a nave espacial. Contudo, o Alien não é o único inimigo da tripulação. Ao longo da jornada, os integrantes da espaçonave descobrem que Ash, um dos membros do grupo, é na verdade um robô da William Corporation, que quer prender o extraterrestre no local. O intuito é levá-lo para a Terra e torná-lo uma cobaia para armas militares. O androide protagonizou uma das cenas mais legais do filme, onde ele tenta matar a protagonista Ripley com uma revista enrolada. E falando ainda em Ridley Scott, como não falar de Blade Runner? No filme, vemos Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, caçar quatro replicantes, robôs com inteligência, força e agilidade iguais a de um ser humano e que estavam foragidos na Terra. Na jornada, o caçador se depara com Roy, um dos androides procurados. Este replicante se destaca pelo incrível monólogo ao final do filme sobre suas memórias estarem sendo perdidas como lágrimas na chuva. Bom, pessoal, por hoje era isso. Falamos aqui de muitos filmes, né, como Metrópolis, Inteligência Artificial e Exterminador do Futuro. Vários deles dariam um episódio em si e muitos realmente terão. Caso vocês tenham interesse em algum filme, em alguma série ou um livro específico, entre em contato lá no Instagram do Viva Sci-Fi ou no meu próprio Instagram também. Sinta-se à vontade, né, para mandar dicas de temas aqui para o podcast. Essa foi uma breve história dos robôs. Se você gostou desse episódio, compartilhe e mande para algum amigo ou alguma amiga que você acha que pode gostar também. Vamos espalhar o amor pela ficção científica. Até a próxima, pessoal, e lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi!